Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, para quem está acompanhando a gente aqui no mais um vídeo da Maratona Zemerin, mais um vídeo do módulo de MVVM da Maratona Zemerin. Agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, é uma das partes mais legais que tem de MVVM, que é uma extensão daquela interface que a gente já começou a ver, que é o iNotify Property Changed. É como se fosse uma extensão dela, é o mesmo conceito, só que aplicado para um outro contexto. O contexto de que você não está querendo fazer um binding para uma simples propriedade, para uma propriedade que contém um valor. Imagina, por exemplo, que você quer fazer um binding para uma propriedade que tem uma lista, por exemplo. Uma lista normal, não essa lista aqui. Uma simples lista dentro do System Collection Generics, por exemplo, tá? Aí você tem a sua lista de X, que guarda qualquer valor ou qualquer coisa assim, e você quer ter uma listagem com scroll, né? Isso é bem comum, é um cenário muito comum em aplicativos mobile. Você tem, por exemplo, uma lista de e-mails ou um feed de notícias, que é o nosso caso do aplicativo do Monkey Hub que a gente está fazendo, uma lista com os assuntos, uma lista com. Uma lista com os assuntos e uma lista com os posts em si. Então, você quer dinamicamente adicionar ou remover um item de acordo, por exemplo, com o clique de um botão ou dado um determinado tempo, o seu aplicativo vai verificar na internet se tem um post novo e vai atualizar essa lista sem que o usuário tenha que fechar e abrir o aplicativo novamente. Ou seja, é uma lista de itens e todas as plataformas tratam isso como um item um embaixo do outro, é sempre assim. Tá? Você até tem no Android, no iOS, no Windows, formas de fazer na horizontal, mas a forma mais comum, porque, bem, quando a gente usa celulares, a gente usa eles na vertical, né? Então, dado esse motivo, a gente tem uma forma de fazer isso com os Xamarin Forms muito simples, que por debaixo dos panos vai utilizar o que cada uma das plataformas utiliza de melhor. Em termos de conceito de listas, de reaproveitamento de itens, de o que a gente chama de recycling, né? Reciclagem de itens. Então, imagina que você tem uma tela com 500 pixels de altura, estou dando um número aleatório aqui, imagina uma tela com 500 pixels de altura, e você tem um item que consome 100 pixels. Se tiver tudo alinhadinho, você vai ter 5 itens sendo exibidos na tela. Mas se você scrollar um pouquinho, você vai ter um pedaço do primeiro item e um pedaço de um item a mais. Então, na verdade, você vai ter 6 itens na tela. Só que quando você scrollar 100 pixels a mais, o primeiro item saiu da tela e apareceu mais um item. Então, na verdade, o que ele faz, ele reaproveita aquele ícone que estava lá em cima, aquele objeto em memória, e só redesenha ele com os dados novos do próximo elemento da lista lá embaixo, tá? Ou seja, ele tem tudo uma arquitetura. Isso não é específico do Xamarin Forms. O Xamarin Forms só mapeia isso para o que cada uma das plataformas nativas fazem. No caso do Android, no iOS, no Windows, eles fazem, todos fazem exatamente isso, porque é um conceito muito inteligente. Você não tem que ter, não importa se a sua lista em memória tem 1 milhão de objetos, você não vai desenhar esses 1 milhão de objetos o tempo todo na tela, só vai exibir os 5, 6, no caso que de fato estão sendo desenhados e mostrados na tela naquele instante, certo? Muito legal, muito simples, só que o que acontece? Se você tentar fazer isso aqui, se você tentar colocar uma lista genérica ou um array, ele não vai funcionar no Xamarin Forms. Na verdade, ele até vai funcionar por uma primeira leitura e ele vai conseguir exibir essa lista se ela tiver algum dado inicial, da mesma forma que a gente fazia com o nosso valor inicial aqui de uma palavra qualquer, de uma propriedade qualquer, do valor inicial. Por quê? Porque o bind vai conseguir chegar lá, ele vai ver que é uma listagem e vai conseguir pegar aqueles dados. O que que ele não vai conseguir fazer é, dado que você adicionou um elemento nessa lista, a lista na tela, na sua view, não vai ser atualizada. Para isso, da mesma forma que existe o iNotify Property Changed, em que existe um evento que notifica a atualização da tela, na verdade, notifica a atualização dos dados para que a tela possa atualizar, possa fazer o refresh para pegar esse dado novo, existe uma interface que resolve esse problema para a gente dentro do contexto de MVVM em mundos Microsoft, MVVM com .NET, que é a interface iNotify Collection Changed. Ele está dentro do System.Collections.Specialized. Ah, é um outro namespace, System.Collections.Specialized. Essa interfacezinha iNotify Collection Changed. Ela serve exatamente para isso. Eu vou explicar um pouco de como ela funciona, só para vocês terem uma noção do que é possível fazer em cada uma delas e por debaixo dos panos, como que ele mais ou menos funciona. Mas na prática, tem uma classe bonitinha, da mesma forma que tem a list para a gente usar, que é a Observable Collection. Tá bom? Então, na prática, se eu quiser fazer isso aqui simplesmente funcionar, em vez de eu usar list, eu vou usar Observable Collection. E problema resolvido. Observable Collection, se eu apertar F12 aqui, ele implementa o iNotify Collection Changed. Olha que legal. Então, essa interface, que de fato é o que a List View na tela, na nossa view, vai procurar. Se você quiser fazer a sua Observable Collection, que atende os requisitos da iNotify Collection Changed, você pode. Você não é obrigado a usar o Observable Collection. Mas o Observable Collection é uma facilidade. É muito mais fácil você utilizar ela do que você ficar se preocupando em implementar o iNotify Collection Changed. Por quê? Porque ela não é uma interface tão simples. Ah, é sim, é só um evento que nem o iNotify Property Changed, né? Bem, sim, é só um evento. Só que esse delegate que ele está esperando nesse evento, ele é bem mais complexo. Na verdade, o delegate, se é bem simples, o que muda, na verdade, são os argumentos. Da mesma forma que a gente passa lá no iNotify Collection Changed, quando você dá lá o ponto invoke, e você passa this, e você passa o Notify Property Changed Event Args, aqui é o Notify Collection Changed Event Args. No Notify Property Changed Event Args, é uma única propriedade que é o Property Name. É muito simples, é muito resumido, não tem nada demais. No caso do Notify Collection Changed Event Args, vocês podem ver que essa classe é muito mais complexa. Ela não é Em termos de propriedades, ela não é tão complexa, tá? Ele tem a ação, que é um tipo enumerado que indica o que que está ocorrendo com a lista, e ele tem duas listas de itens novos e itens antigos, e dois inteiros, um de New Starting Index e um de Old Starting Index. Nesse sentido, ela não é tão complexa. A questão que complica bastante são os construtores. Ela tem várias formas diferentes para intuitos diferentes. Então, o que indica o que que está ocorrendo com a lista, se é um item que está sendo adicionado, se é um item que está sendo removido, se é um item que está sendo movido de lugar, é esse tipo enumerado que deve ser passado no construtor do iNotify, do Notify Collection Changed Event Args. Esse tipo enumerado ele tem add, remove, ou seja, adicionar um item, remover um item, replace, que é substituir um item, mover, que é pegar um item de um índice e jogar para outro, e o reset, que é basicamente, redesenhar a lista inteira. É interpretar a lista inteira, ignora os dados que já estavam. É tipo, olha, mexi demais na lista, volta tudo. Por exemplo, um ponto clear. Quando você dá numa lista, isso é bem comum quando a gente está trabalhando com Observable Collection. Você dá um ponto clear, ele vai jogar o um Notify Collection Changed Action como reset para. Porque todos os itens da lista foram alterados. Tá bom? Isso é só para vocês terem uma noção, é bem complexo a forma interna como ele funciona, a gente não precisa se preocupar com isso. Se eu quiser simplesmente fazer mágica acontecer, eu vou usar Observable Collection, tá bom? Deixa eu só ter certeza aqui que eu falei o namespace correto. System Collections Object Model, eu falei o namespace errado, tá? Peço desculpas aqui, pessoal. Na verdade é System Collections Object Model, não é aquele specialized não, tá? Maravilha. Esse é o namespace que ele aparece, Observable Collection. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma lista de respostas, ou até fazendo um pouco mais de sentido, como a gente está fazendo pesquisas, são os resultados da pesquisa, certo? Então, eu vou fazer uma Observable Collection de strings resultado. Aqui no caso, string, mas o legal é que o sistema de binding de MVVM, da Microsoft, ele é compositável, acho que não existe uma palavra para isso, ele é passível a ser composto, tá? Então você pode ter uma Observable Collection que dentro tem uma outra Observable Collection que tem um iNotify Property Changed dentro, que dentro tem uma outra iNotify Collection Changed. Você pode compor elementos dentro de classes. Então eu posso e devo, em muitos cenários, colocar um Observable Collection de uma classe do meu modelo ou de uma classe da minha ViewModel que expõe uma classe do meu modelo de alguma forma. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um Observable Collection de matérias, tá? News, qualquer coisa assim, sendo uma classe qualquer .NET acessível sem nenhum tipo de problema. Se essa instância da classe de notícia, dessa news aqui, as propriedades dele não alterarem, essa classe em si não tem que implementar iNotify Property Changed. Você está substituindo os elementos inteiros da lista, você não tem que se preocupar com isso, o elemento inteiro da lista. Mas se esse elemento dentro de news ser passivo de ser alterado, você deve implementar o iNotify Property Changed dentro dessa classe de news, Ok? Só como um exemplo. Aqui, no exemplo mais simples que a gente pode fazer, é uma simples observable collection de strings. Se você passar uma classe complexa, como por exemplo news, por padrão, o que ele vai fazer é dar o toString nesse elemento. Tá? Então, se você não tiver feito o override desse elemento, o binding mais simples que você pode fazer numa listView, ele vai usar o toString. Eu vou mostrar isso depois, mas é muito simples, tá bom? Então, no nosso exemplo, eu vou fazer um observable collection de string chamado resultado. Ele é get ponto e vírgula, ou seja, ele tem que ser inicializado no construtor para ter uma instância única. Aí a gente não tem a necessidade de fazer o set dele com set property, da mesma forma que a gente está fazendo aqui com o search terms. Vocês lembram disso? Como a instância da lista de observable collection não vai mudar, o que vai mudar são os elementos da lista. Eu não preciso fazer com que esta propriedade seja notificável, os itens dela que são notificáveis. Ok? E isso está sendo coberto já pelo Observable Collection. A única restrição maior que você tem com esse Observable Collection, comparando, por exemplo, com list, se eu tiver aqui uma lista de strings, uma lista normal de strings aqui, que é System Collections Generic List, X, essa classe list de strings, eu posso. Deixa eu só inicializar ela aqui. Eu posso fazer um add range. Esse é o único método que eu sinto um pouco de falta, tá? No Observable Collection. Na classe, o add range, eu posso adicionar um array, um novo array com a string A, B, C e com a string C, D, E. Tá bom? O add range permite com que eu adicione uma outra lista dentro da lista. Ele vai adicionar no final, é bem simples e é bem prático, tá? A resultados ela não permite, tá vendo? Não existe um método add range. Claro, é muito simples. Se você tiver uma lista, da mesma forma que eu tenho essa lista aqui, essa lista temporária aqui, vou colocar ela dentro de uma variável lista de itens novos. Eu posso, da mesma forma que eu adiciono aqui via lista de itens novos, eu posso simplesmente fazer um. Ah, para cada um dos elementos, lista de itens novos, item novo, adicione cada um desses itens novos, ok? A única questão é que para cada uma dessas linhas de resultado.add item novo, ele vai informar, ele vai fazer uma notificação daquele evento. Então, para cada um desses elementos, ele vai adicionar um a um na lista. Isso tem um pequeno impacto de performance, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Tome um pouco de cuidado nesse tipo de cenário. Ok? É bem legal essa classe. Você pode ver que ela tem mais ou menos os mesmos métodos que a gente tem dentro da lista. É bem simples, não tem nada demais para quem já usou generics do C Sharp. Pode ver que não tem nada demais. Ele implementa collection, tá bom? Então é bem parecido. Você pode inicializar ele já com uma collection pré-definida. Então é bem tranquila, não tem nada demais. E basicamente é simplesmente brincar com os elementos da mesma forma que a gente brinca com uma lista genérica de C Sharp, tá bom? Não tem nada demais. Então aqui eu estou simplesmente já inicializando a minha lista com. Deixa eu fazer isso, na verdade, na lista correta, né? Vou fazer isso aqui na minha lista de resultados. Então eu vou inicializar resultados igual a new observable collection de strings. E eu vou adicionar alguns elementos aqui para ele. Por exemplo, posso fazer como são só dois, não tem muito erro. Resultados. Na verdade, eu posso já inicializar ela com uma lista nova. Deixa eu fazer uns Ctrl-Z aqui. Pronto. Já vou inicializar ele com alguns elementos pré-definidos. Ok? Então, a lista vai começar, ele já vai começar com ABC e com CDE. Maravilha! Como que eu faço para exibir esses resultados? A única coisa que eu fiz foi adicionar essa propriedade pública getOnly, no caso, do tipo observable collection, e simplesmente inicializei ela no construtor da minha ViewModel, ok? Na minha page, lembra, a gente tinha um stack layout, coloca um elemento embaixo do outro, a gente tem o enter, a caixinha de textos, que o nosso button de baixo só vai ficar habilitado quando tiver algum texto escrito dentro deste entry. E aqui ainda dentro do stack layout, se eu quiser exibir uma lista de elementos, o controle dentro do Xamarin Forms que vai me resolver isso é o list view. Ok? Esse elemento ListView, ele tem uma propriedade que não é text para a gente fazer o binding, não é command. Ele tem, e também não é list, não é itens, é itens, items source, tá? É a fonte dos itens. É de onde ele vai procurar e pegar esses itens. E sim, nós podemos fazer um binding para a nossa propriedade resultados. Pronto. Já está feito a minha lista, não preciso me preocupar com absolutamente mais nada, e ele vai exibir ABC numa linha e CDE em outra linha, ok? É super simples, esse é o layout mais simples. Lembrando, esse módulo não vai focar em layout, então eu não vou me estender muito no que você consegue fazer com a ListView ou não, eu vou ser bem simplista. O mais importante é a gente entender como que a gente faz do lado da ViewModel, do Binding, toda essa brincadeira de ListView, ok? Então vocês podem ver que a gente já tem aqui um elemento ABC e outro elemento CDE. Por padrão, no Android, quando eu seleciono, ele tem essa cor bem característica do Android, que ele já seleciona cada um dos itens, tá bom? A cor da fonte também já foi pré-definida, já foi pré-selecionada. Então eu não tive que me preocupar nem um pouco com essas características de listagem. Vocês podem ver que não tem nenhum tipo de scroll ainda aqui dentro. Por quê? Porque eu só tenho dois elementos. Não foi o suficiente para ocupar a altura inteira da tela, então ele não preencheu isso com itens suficientes para ter o scroll, para ser necessário o scroll. Se eu colocasse mais itens aqui dentro, um, dois, três, opa, quatro e por aí vai. Ele pode chegar numa altura necessária que vai ter o scroll e ele vai gerenciar isso automaticamente para mim. Deixa eu ver, acho que já vai ser o suficiente. Se não for, a gente já continua, que aí quando eu adicionar elementos dinamicamente na lista, vocês vão ver esse scroll ocorrendo, tá? E o legal é que a gente consegue ver como que a plataforma nativa gerencia esse scroll em cada uma das plataformas. É bem interessante. Então eu mandei ele executar novamente com uma lista com um pouquinho. Ah, errei por pouco. Por mais dois itens aqui, ele já chega no, na quantidade necessária. Vamos já fazer a parte de adicionar elementos que vocês vão conseguir entender como que fica esse scroll. Então o que que eu vou fazer? Depois que você realizar a busca, eu vou até comentar esse código aqui para fazer o delay, só para deixar um pouco mais rápido o nosso teste, para a gente conseguir visualizar isso de uma forma mais legal. Se a resposta for sim, lembram disso? No vídeo anterior a gente fazia uma pergunta para o usuário. Ah, você pesquisou por o que ele escreveu ali? Se ele responder sim, vai ter um booleano verdadeiro, true, aqui. E se for verdadeiro, a gente mostra para ele um obrigado. Se for falso, a gente mostra para ele um de nada. É super simples. Na minha lista de resultados, como ele é um observable collection, eu posso simplesmente adicionar sim aqui, que foi o que ele respondeu. E na de baixo eu posso simplesmente adicionar um não. Olha que simples, olha que trivial. Ah, o código da minha ViewModel realmente fica muito simples. Eu simplesmente manipulo os elementos da lista. O legal é que isso é automaticamente. Automaticamente não. É o iNotify Collection Changed que faz toda essa mágica para a gente. É toda essa infraestrutura de binding que resolve esse problema para a gente. Mas, quando eu adicionar um item novo na lista agora, como por exemplo, posso digitar aqui qualquer coisa, né, contanto que tenha algum caractere. Quando eu clico em pesquisar agora, como não tem mais aqueles 2 segundos, ele já me mostra a mensagem, o meu alerte instantaneamente. Você pesquisou por isso? Sim. Obrigado. Lembra que tem um await neste obrigado. Então, só quando eu clicar no OK que ele vai executar a linha de resultados.edge. Pode ver que ele ainda não adicionou o item sim. Quando eu clicar no OK, ele vai adicionar aqui o sim. Maravilha. Ainda não deu a altura necessária para a scroll. Vamos clicar novamente. Você pesquisou por isso? Não. Da mesma forma, tem um await aqui nesse de nada. Quando eu clicar no OK, ele vai adicionar não aqui na lista. Maravilha. Você pode ver que no Android ele rapidamente apareceu a barrinha aqui do lado. Eu posso começar a brincar com o scroll. E você pode ver que a gente tem essa animação bem característica do Android, de onde está o meu dedo na lista. Quando eu forço, tento puxar, quanto mais eu puxo, mais azul, nesse caso, ele fica a minha listagem. E isso também é um pouco de elasticidade. Então, se eu puxo para o outro lado bem rápido, a gente consegue ver esse mesmo efeito ocorrendo na parte de cima, ok? Então vocês podem ver como que a plataforma nativa gerencia isso no Android, tá? É bem interessante, é bem simples. A seleção de item, por padrão, não está desativada. Isso é uma característica da View, eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque isso faz parte do módulo de interface, tá? Mas é possível, por exemplo, detectar que um item foi selecionado, fazer uma navegação para uma outra tela, detectar que um item foi selecionado e não marcar a seleção, simplesmente não permitir seleção de itens para ser uma lista, vamos dizer assim, read-only. Então, em termos de funcionalidade, aqui não é nada demais, dá para a gente brincar bastante, só que é extremamente complexo, extremamente simples, e para quem já teve que implementar isso para Android, para iOS ou até mesmo para Windows, sabe que não é a coisa mais fácil do mundo fazer esse tipo de listagem. Aqui eu já estou reaproveitando tudo que a plataforma nativa pode me dar. Isso é a mágica que o ListView resolve para a gente e a infraestrutura de bagagem através do iNotify Collection Changed, através do Observable Collection. Tá bom? Isso aqui é muito produtivo. Vamos ver como é que fica essa mesma lista no Windows. Muito simples, vou mudar aqui para o meu projeto UWP. Vou selecionar aqui a arquitetura x64, que é a da minha máquina. Vou mandar ele rodar aqui. Ele vai fazer a compilação, vai subir o meu aplicativo, da mesma forma que ele subiu no Android, só que ele vai rodar aqui na minha máquina local, que é onde eu pedi para ele subir. Já terminou de compilar, já está subindo o aplicativo. E a gente consegue ver, claro, como no caso do Windows a minha janela ela é livre em termos de tamanho, eu posso redimensionar essa lista e o meu aplicativo já é adaptável, ele já é um Universal Windows Apps. Então, vocês vão ver que eu posso, por exemplo, mudar aqui o tamanho das coisas, brincar com o tamanho dos elementos, para a gente conseguir ter menos elementos adicionados na lista, para a gente já ter algum resultado. Ah, você digitou isso? Sim. Obrigado. Adicionou o item sim aqui. E vocês podem ver que a seleção dos itens no Windows é bem distinta. É bem diferente. Só que o comportamento é o mesmo. É absolutamente o mesmo do que a gente tem no nosso aplicativo no Android. Tá? Obviamente, se essa linha scrolla, eu posso utilizar o scroll do mouse para fazer o scroll aqui dentro da tela. Muito simples e bem esperado, né, de um aplicativo Universal. Se eu utilizar o dedo, também funciona e também tem essa elasticidade, que a gente chama de elasticidade, que é esse efeito visual que dá um feedback para o usuário para você entender que você chegou no final da lista, que não tem mais elementos, não importa quanto você pede. Ou seja, é muito fácil da gente brincar com isso. Não tem nenhum tipo de restrição, nem para Windows, nem para iOS, nem para Android. Tá bom? O Observable Collection em si é isso, não é uma interface complexa, a gente não tem que se preocupar com tanta coisa, basicamente é adicionar, remover e brincar com os elementos da lista. Eu poderia, por exemplo, só para vocês terem ideia, imagina que aqui é, por exemplo, uma chamada de um serviço, e se esse serviço retornou corretamente, você vai adicionar um conjunto de elementos. Então, eu poderia, por exemplo, pegar aqui resultados.clear para limpar todos os elementos e, por exemplo, fazer um for até, sei lá, 30. E dentro desse for, eu vou adicionar aqui um sim, fazer uma interpolaçãozinha de strings. Opa. Interpolaçãozinha de strings com esse índice de, na verdade, de 1 até 30, ok? E se eu clico em não, eu vou limpar, apenas limpar os elementos da tela, ok? Super simples, super prático e básico, já simulando um cenário um pouquinho mais real que eu faria realmente no aplicativo. Se eu mando esse aplicativo rodar agora, ele vai rodar no Windows, que é o que estava pré-selecionado aqui. Eu vou poder clicar no primeiro elemento. Se eu clicar em sim, ele vai adicionar 30 elementos na tela, todos de uma vez. Vai limpar os elementos que já estão na lista. Se eu clicar aqui no sim. E adicionou esse sim com 30 elementos na lista. Ok? Se eu clico no não, ele limpa todos os elementos da lista e a lista some, porque não tem nenhum elemento para ser exibido. Ok? Ou seja, dá para brincar com isso aqui e fazer já coisas muito complexas só com essa interface do iNotify Collection Changed. Tá? Ela é bem fácil de brincar, não tem nenhum tipo de limitação em termos de quantidade de itens. Literalmente, você pode colocar 1 milhão de itens aqui que você não vai ter nenhum tipo de problema de performance. A sua lista não vai ficar mais pesada por isso. Claro, se você tiver 1 milhão de listas de strings pequenas, não tem problema. Não vai ser tanta memória dentro do dispositivo, mas se você tiver 1 milhão de itens com classes pesadas que carregam imagens, por exemplo, é possível que você estoure a memória do usuário. Então, você tem que tomar algum tipo de cuidado para fazer algum tipo de lazy loading. Enfim, são outras estratégias que a gente não vai também abordar aqui ainda nesse curso intermediário, Tá bom? É isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Ele é um pouquinho mais curto mesmo, mas tem bastante conteúdo. Brinquem com isso, comecem a estudar, fazer os testes de vocês, que vocês vão conseguir ver que não é um bicho de sete cabeças para a gente fazer coisas bem avançadas com uma simples classezinha que a gente aprendeu aqui, ó. Em vez de usar list, usa Observable Collection, problema resolvido. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo.